Boa noite, senhores vereadores e senhoras vereadoras.
Invocando a proteção de Deus, declaramos aberta a 29ª sessão ordinária 2025. Convido o vereador Omar Santos para fazer a leitura da passagem bíblica.
Boa noite. Vindo a soberba, virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. A sinceridade dos sinceros os encaminhará, mas a perversidade dos desleais o destruirá. Não aproveitam as riquezas no dia da ira, mas a justiça livra da morte. A justiça do sincero endireitará o seu caminho, mas o ímpio, pela sua impiedade, cairá. A justiça dos virtuosos os livrará, mas na sua perversidade serão apanhados os iníquos. Morrendo o homem, ímpio, perece a sua expectação, e a esperança da iniquidade perde-se. O justo é liberado da angústia, e o ímpio fica em seu lugar. O hipócrita, com a boca, danifica o seu próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. No bem dos justos, exulta a cidade, e percebendo os ímpios, há júbilo. Pela bênção dos sinceros, se exalta a cidade, mas pela boca dos ímpios é derribada. O que despreza seu próximo é o falto de sabedoria, mas o homem de entendimento cala-se. O que anda praguejando descobre o segredo, mas o fiel de espírito encobre o negócio. Não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. De certo, sofrerá severamente aquele que ficar por fiador do estranho, mas o que aborrece a fiança estará seguro. Palavras do Senhor.
Como foi encaminhada a ata número 33 de 2025 via arquivo eletrônico aos senhores vereadores e às senhoras vereadoras, consulta o plenário da possibilidade de dispensar a leitura da mesma. Dispensada a leitura da ata, ela está em discussão. Ninguém interessado em discutir, coloca a ata em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Ata aprovada por unanimidade. Convido o vereador César Paulo Philipsen para assumir o no lugar do vereador Hércio Martins, que está licenciado. Convido o vereador Omar Santos para fazer a leitura dos expedientes.
Ofícios recebidos durante a semana. Ofício da CEAS, gestão 64-2025, presidente da Procuradoria da Mulher, Câmara dos Vereadores, Ivanete Batista. Assunto: criação da comissão intersetorial para elaboração do Plano Municipal Decenal de Metas para o Enfrentamento da Violência contra a Mulher. Prezada senhora, considerando a necessidade de implementação da nova legislação vigente, Lei Federal nº 14.899, de 17 de junho de 2024, que dispõe sobre a criação e execução do Plano Decenal de Metas Decenais para o Enfrentamento da Violência contra a Mulher, vimos por meio deste solicitar a indicação de um representante de seu gabinete para a composição da comissão intersetorial que será responsável pela condução dos trabalhos de elaboração do referido plano municipal no âmbito do município de Santo Augusto. A indicação deverá ser encaminhada até o dia 15 de setembro de 2025, sendo que os indicados já ficam convidados a participar da primeira reunião no dia 25 de nove de 2025, às 14 horas, na sala de reuniões das CEAS. Destacamos que a formalização desta comissão é medida de urgência e relevância, uma vez que possibilitará a elaboração de um instrumento estratégico de planejamento de políticas públicas voltadas à prevenção, proteção, atendimento e enfrentamento da violência contra a mulher, promovendo avanços significativos para a garantia dos direitos fundamentais e da cidadania. Sendo que se apresenta para o momento, renovamos nossos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Márcia Terezinha Fusselini, secretária municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania. Ofício número 302/2025, gabinete do prefeito. A sua excelência, senhor vereador Maurício Duarte da Silva, presidente da Câmara de Vereadores de Santo Augusto. Assunto: encaminhamento dos projetos de leis número 92, 93 e 94 de 2025. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar a esta digna Casa Legislativa para análise, apreciação e deliberação os seguintes projetos. Projeto de lei número 92 de 2025. Projeto de lei número 93 de 2025. E projeto de lei número 94 de 2025. Os referidos projetos visam atender às demandas administrativas e operacionais do Poder Executivo, conforme detalhado em suas respectivas justificativas. Ressalta-se que segue em anexos o impacto orçamentário número 12 de 2025. Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários. Atenciosamente, Prefeita Municipal. Ofício número 303/2025, gabinete da prefeita. A sua excelência, senhor vereador Maurício Duarte da Silva, presidente da Câmara de Vereadores de Santo Augusto. Assunto: resposta ao ofício número 144 de 2025. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, encaminhamos por meio deste complementação de informações para adequação ao projeto de lei número 67 de 2025. Conforme solicitado no ofício 144 de 2025. Para fins de adequação à referida matéria legislativa, segue anexa a ata número 11 de 2025, correspondente à reunião ordinária mencionada. Renovamos nossos votos de consideração e colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais. Atenciosamente, Prefeito Municipal. Poder Judiciário, Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, 2ª Vara Judicial da Comarca de Santo Augusto. Ação Civil Pública da Infância e Juventude. Ofício número 100-896-93651. Senhor Presidente, ao cumprimentar Vossa Excelência, comunico que este juízo deferiu tutela provisória de urgência para determinar os municípios de Santo Augusto, São Martinho, São Valério do Sul, Chiapeta e Inhacorá, que por seus gestores, pelos seus gestores públicos, incluam na Lei de Diretrizes Orçamentárias, com o consequente ajuste da lei que estabelece o Plano Plurianual dos Municípios, o projeto que comporte a construção, locação, instalação e manutenção de unidade de acolhimento institucional destinada a atendimento das crianças e adolescentes que se encontram em situação de risco e que na lei orçamentária anual procedam à dotação de valores específicos e suficientes para a criação, instalação e manutenção da referida unidade de acolhimento institucional, permitindo a disponibilização do serviço já durante o ano de 2026. Além disso, também em sede de tutela de urgência no prazo de 60 dias, contados da aprovação da lei orçamentária, como acima determinado, deverão os requeridos apresentar plano para a criação, instalação e manutenção de unidade de acolhimento institucional. Atenciosamente, destinatário, Poder Legislativo, endereço Santo Augusto de São Martinho, São Valério do Sul, Chapeta, em Inhacorá. Documento assinado eletronicamente por Luiz Felipe Sievic Pontarolo, juiz de direito. Ofício Circular número 2 de 2025, Ministério da Educação, Instituto Federal Farroupilha, chefia de gabinete do reitor. As instituições e parceiros do Instituto Federal Farroupilha. Assunto: convite para participar na Expo Inter 2025, de 1º de setembro de 2025. Senhores, a reitora do Instituto Federal Farroupilha, professora Nídia Eringer, juntamente com o pró-reitor de extensão, professor Getúlio Jorge Stefanello Júnior, tem a honra de convidar vossas senhorias para participar da Expo Inter 2025, ocasião em que o IFAR estará presente no espaço da Casa do Alegrete. O evento ocorrerá no dia 1º de setembro de 2025, das 8 horas e 30 minutos às 19 horas, no Parque de Exposição Assis Brasil, localizado na BR-116, quilômetro 13, na cidade de Esteio. A presença de todos será motivo de grande satisfação para esta instituição. Atenciosamente, Getúlio Jorge Stefanello Júnior, pró-reitor titular, e Nídia Eringer, reitora. Estado do Rio Grande do Sul, Tribunal de Contas do Estado, Direção de Controle e Fiscalização. Ofício Circular número 44/2025, Porto Alegre, 25 de agosto de 2025. Aos senhores gestores municipais e estaduais. Assunto: obrigatoriedade de indicação de e-mail institucional do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul no plano de trabalho das transferências especiais. Senhor gestor, o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, vem por meio deste ofício comunicar obrigação relacionada ao cadastramento de planos de trabalho na plataforma transfergov.br. Em decorrência da portaria conjunta MF-MGI número 15, de 28 de julho de 2025. Nos termos do artigo 5º, inciso 1º, a linha G da referida portaria, é obrigatória a inclusão do plano de trabalho do endereço eletrônico do Tribunal de Contas ao qual o ente federativo está jurisdicionado para fins de notificação automática pelo sistema. Desta forma, orienta-se que os entes fiscalizadores pelo TCRS informem no campo correspondente o seguinte e-mail institucional deste tribunal. E-mail destacado abaixo. Dúvidas poderão ser sanadas mediante abertura de chamada no portal do Tribunal de Contas da internet fiscalizado/para-o-fiscalizado/central-de-serviços. Sendo direcionadas à assessoria técnica. Ao ensejo, cordiais saudações, atenciosamente, Roberto Tadeu de Souza Júnior, diretor de controle e fiscalização do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Demanda 32626, ofício 108/2025, Câmara Municipal de Vereadores de Santo Augusto. Demandas de assistência social e infraestrutura. Estado do Rio Grande do Sul, Gabinete do Governador. Ofício número 108/2025, ao senhor Maurício Duarte da Silva, presidente da Câmara de Vereadores de Santo Augusto. Prezado senhor, ao cumprimentá-lo, em atenção ao ofício 108/2025, no qual apresenta demandas de assistência social e infraestrutura, a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social informa que a gestão municipal de assistência social dispõe de recursos estaduais disponíveis em conta, os quais podem ser utilizados para investimentos na política de assistência social, incluindo ações voltadas à qualificação de sua proteção social básica e especial. Adicionalmente, o município conta com um saldo de recursos federais do SUAS, que podem ser aplicados em diversas frentes, como o fortalecimento do CRAS, do Cadastro Único e dos Serviços de Proteção Social Especial, conforme a finalidade de cada bloco de financiamento. Reafirmamos que o governo está lento, atento e à disposição para a construção de soluções em prol dos interesses do povo gaúcho. Atenciosamente, João Ramos, Departamento de Gestão de Documentos do Gabinete do Governador. Comunicado número 3/2025, cronograma para execução das emendas de bancada e de comissão. A Diretoria Executiva do Fundo Nacional de Saúde do Ministério da Saúde divulga o cronograma para execução das emendas parlamentares 2025 em atenção ao disposto no parágrafo 11 do artigo 66 da Constituição Federal, no artigo 81 da Lei número 15.080, de 30 de dezembro de 2024, LDO 2025. As informações poderão ser conferidas no InvestSUS da seguinte maneira. Emendas de bancada. Cadastramento de envio de propostas de trabalho. Responsável proponente até o dia 18/8 até 15/10. Também tem ação de análise de propostas de trabalho, complementação de propostas de trabalho, reanálise de propostas de trabalho. Contendo também emendas de comissão, com a ação, cadastramento e envio de propostas de trabalho, análise de proposta de trabalho, complementação da proposta de trabalho e análise da proposta de trabalho até o dia 18/10. Convocação de suplente de vereadores das licenças dos titulares. Isso aqui é o do DP, né? Você sabia que a convocação de suplentes de vereadores durante licenças inferiores a 120 dias pode ser considerado inconstitucional? E que esse entendimento decorre de uma leitura rigorosa do chamado Estatuto do Congressista e do princípio da simetria constitucional? Essas e outras questões relevantes foram abordadas em profundidade no Boletim Técnico DPM 48/2025, que analisa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente a de 7253 e a reclamação 71056 e seus reflexos sobre a atuação das câmaras municipais. Neste artigo, apresentamos um resumo em formato de perguntas e respostas para facilitar a compreensão do tema e convidamos você a conhecer o estudo completo. Afinal, compreender os limites legais da convocação de suplentes é essencial para garantir a segurança jurídica de conformidade constitucional dos atos legislativos municipais. 1. O que é Estatuto dos Congressistas e quais as normas são consideradas de reprodução obrigatória? O Estatuto dos Congressistas é um conjunto de normas constitucionais que garantem a liberdade dos deputados federais e senadores e a independência do Poder Legislativo da União. As disposições referentes às licenças parlamentares e às hipóteses de perda de mandato eletivo são normas de reprodução obrigatória pelos Estados-membros. 2. Qual é o prazo estabelecido pelo artigo 56, parágrafo 1º da Constituição Federal para a convocação de suplente em caso de licença parlamentar? O artigo 56, parágrafo 1º da Constituição Federal prevê a convocação do suplente quando o afastamento do parlamentar por licença superior a 120 dias. Esta regra se aplica a deputados federais e senadores. 3. Qual foi a decisão principal do Supremo Tribunal Federal na DI 7253 em relação à convocação de suplentes e deputados estaduais? Na DI 7253, o STF declarou a inconstitucionalidade da norma da Constituição no Acre, que previa a convocação de suplente para a licença de deputado estadual por interesse particular superior a 60 dias. O tribunal afirmou que o prazo de 120 dias da Constituição Federal é de observância obrigatória pelos Estados-membros. 4. Como o princípio da simetria se aplica para estender as decisões do STF sobre a convocação de suplentes aos vereadores? O princípio da simetria submete estados e municípios a observarem em suas ordens jurídicas os parâmetros estabelecidos pela Constituição Federal, embora o artigo 29 da Constituição Federal não cite taxativamente como o faz com as incompatibilidades e aplicabilidade referente às licenças para os vereadores. As conclusões do STF sobre a convocação dos suplentes em afastamentos superiores a 120 dias estendem-se às câmaras municipais por força deste princípio. São esses os ofícios recebidos para a leitura. Pedidos de providência. Pedido de providência número 59 de 2025, vereador César Paulo Philipsen, bancada progressistas. O vereador que subscreve vem nos termos regimentais apresentar para envio à senhora prefeita municipal o seguinte pedido de providência: que seja encaminhado ao setor de trânsito o pedido de colocação de uma rótula no cruzamento da rua Rio Branco com a São João, similar às esquinas do Banrisul e Agropecuária Cotricampo. Justificativa: facilitar o deslocamento dos veículos e segurança aos motoristas e pedestres. Vereador César Paulo Philipsen, bancada progressistas. Pedido de providência número 58-2025. Vereador César Paulo Philipsen, bancada progressistas. O vereador que subscreve vem nos termos regimentais apresentar para envio à senhora prefeita municipal o seguinte pedido de providência: que seja encaminhado ao setor de trânsito pedido de mudança de estacionamento na rua Guerino Boligon, de oblíquo para paralelo. Justificativa: facilitar o trânsito dos veículos nos dois sentidos, pois o modelo atual traz transtornos aos motoristas. A rua é estreita e por várias vezes o trânsito é interrompido por não se cruzarem dois veículos em sentidos opostos. Salas das sessões, 1º de setembro de 2025, o vereador César Paulo Philipsen, bancada progressistas. Pedido de providência número 57 de 2025, vereador César Paulo Philipsen, bancada progressistas. O vereador que subscreve vem nos termos regimentais apresentar para envio à senhora prefeita municipal o seguinte pedido de providência: que sejam substituídas as lâmpadas queimadas há meses na Avenida Pedro Campos, num total de 15 unidades, e também junto ao pórtico, o Volte Sempre, que apenas funcionou por 60 dias após a sua instalação. Sala das sessões, 1º de setembro de 2025. Justificativa: mais segurança e melhora na estética. Vereador César Paulo Philipsen, bancada progressistas, vulgo Bugil.
Os devidos pedidos de providência serão encaminhados para as secretarias competentes.
Projetos para leitura. Projetos de lei 92, de 1º de setembro de 2025. Institui o Programa de Recuperação Especial de Crédito Refis no município de Santo Augusto e dá outras providências. Artigo 1º. Fica instituído o Programa de Recuperação Especial de Créditos Fiscais Refis no município de Santo Augusto, com o objetivo de promover a regularização e a recuperação de créditos tributários e não tributários do município, mediante a remissão de multa e juros de mora nos termos estabelecidos nesta lei. Parágrafo 1º. O REFIS se aplica aos créditos tributários e não tributários constituídos ou não, inscritos ou não, em dívida ativa, ajuizados ou a ajuizar, parcelados administrativamente ou judicialmente, com exigibilidade suspensa ou não, inclusive os decorrentes de falta de recolhimento de impostos declarados, abrangendo débitos cujo fato gerador tenha ocorrido até 31 de dezembro de 2024, bem como aqueles lançados ou declarados até essa data. Parágrafo 2º. Os valores referentes ao princípio, a correção monetária e as multas por ação fiscalizatória, tributária ou não tributária, não sofrerão qualquer redução ou desconto do principal e correção. Artigo 2º. O programa terá início em 10 de outubro de 2025 e encerramento em 22 de dezembro de 2025, sendo que as datas poderão ser alteradas por decreto expedido pelo Poder Executivo Municipal. Artigo 3º. As obrigações tributárias e não tributárias referidas no artigo 1º desta lei poderão ser liquidadas da seguinte forma: 1. Para pagamento em parcela única, será concedida remissão de 100% dos juros de mora e da multa moratória para pagamento à vista até 22 de dezembro de 2025. 2. Para pagamento parcelado, os pedidos deverão ser formalizados até 22 de dezembro de 2025, com remissão de juros e moras e multa moratória na ordem de A. 75% sobre os juros de mora e da multa moratória, para parcelamento em no máximo 6 parcelas mensais e sucessivas, com vencimento da primeira parcela já no ato da assinatura do termo refis. B. 50% sobre juros de mora e de multa moratória para contribuintes que optar por parcelar no máximo 15 parcelas mensais e sucessivas, com vencimento da primeira parcela já no ato da assinatura do termo do refis. Parágrafo único. O ingresso no programa de que trata esta lei fica condicionado ao pagamento do valor à vista ou da primeira prestação. Artigo 4º. Os contribuintes que optarem pelo pagamento parcelado, em quaisquer condições previstas no inciso 2º do artigo 3º desta lei, deverão observar as seguintes regras. 1. Pagamento da primeira parcela na data da assinatura do parcelamento, correspondente ao no mínimo 10% do valor da dívida parcelada. 2. O valor de cada parcela não poderá ser inferior ao equivalente a 13 URM, unidades de referência municipal. 3. O vencimento das parcelas será mensal e sucessivo, com acréscimo de juros simples de 1% ao mês. 4. As parcelas serão corrigidas monetariamente pela variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, amplo IPCA, em janeiro de cada ano, referente ao período de 12 meses, encerrando em novembro do ano imediatamente anterior. Parágrafo único. Os saldos devedores remanescentes do parcelamento vigente poderão, mediante requerimento do contribuinte, ser incluídos ao Refis 2025, aplicando-se aos mesmos decorrentes do artigo 3º desta lei, nestes casos, estando em situação de adimplência, ficam dispensados do pagamento mínimo de 10% referente à primeira parcela, previsto no inciso 1 deste artigo. Artigo 5º. Para as dívidas em cobrança judicial, os valores referentes à correção monetária, consectários e obrigações legais constantes no Código de Processo Civil não sofrerão redução. Parágrafo único. Nos processos judiciais que não houverem, por hora, sido fixados pelo juízo, as partes poderão acordar no valor mínimo estabelecido no Código de Processo Civil, observado o disposto no caput. Artigo 6º. A concessão da remissão dos encargos moratórios aos créditos tributários e não tributários do município previstos nesta lei, nos processos judiciais, fica condicionado. A. Ao contribuinte deverá quitar em parcela única ou parcelar todos os débitos constantes em um mesmo processo judicial. B. Ao pagamento das despesas processuais antecipadas pelo município e honorários advocatícios conforme dispostos no artigo 5º desta lei. C. A desistência de eventuais ações, impugnações ou recursos dos processos judiciais. E D. Manutenção de garantias existentes em caso de parcelamento. O processo será postado na sua íntegra posteriormente. Justificativa. Senhores vereadores, estamos encaminhando a esta Casa Legislativa o projeto de lei 92/2025, que institui o Programa de Recuperação Especial de Crédito Refis do município de Santo Augusto e da outras providências. A presente proposição tem por finalidade acelerar a conversão de créditos já constituídos em ingresso efetivo de caixa, combinando regularização das passivos com incremento de arrecadação corrente. Os dados do município evidenciam a urgência e a oportunidade. O estoque de dívida ativa caiu de 8.568.000 em 2023 para 6.965.495.60 em 31/12/2024. Mas a recuperação financeira arrefeceu de 1.045.263.35 em 2023, taxa de 12,19% ano em que houve programa de regularização, para 606.745.86 em 2024, 8,71%. Levantamento atualizado para junho de 2025 indica saldo de R$ 6.114.010,22, dos quais R$ 4.662.621,29 estão judicializados, cerca de 76%. Situação que consome recursos administrativos e judiciais, alonga prazos de recebimento e reduz a eficiência arrecadatória. O Refis Ora proposto corrige esse quadro ao oferecer condições objetivas e temporárias de redução de encargos moratórios, mediante confissão de dívida, entrada mínima e parcelamento com regras claras, exigindo renúncia a litígios e regularidade dos tributos vincendos. Trata-se de instrumento típico de gestão fiscal responsável, não perdoa principal, premia o pagamento tempestivo do aderente, reduz litigiosamente, encurta o ciclo do recebimento e melhora a previsibilidade de fluxo de caixa, sem afastar as salvaguardas da lei de responsabilidade fiscal previstas no projeto. A experiência local demonstra que programas dessa natureza elevam a capacidade de recuperação. Se o município retomar patamar de desempenho semelhante ao de 2023, a taxa de êxito aplicada ao estoque hoje mapeado projeta de forma conservadora ingresso adicional na casa de centenas de milhares de reais, já no curto prazo, com impacto positivo direto sobre disponibilidade financeira para manutenção dos serviços essenciais. Ao promover a formalização e o pagamento de créditos hoje em atraso, o município não apenas reforça seu caixa imediato, como também qualifica seus indicadores de esforço fiscal e conformidade, o que tende a produzir reflexos positivos na repartição futura de receitas do IBS, no contexto da reforma tributária, maior arrecadação própria e maior evidência de atividade econômica declarada e tributada no território, contribuem para consolidar históricos e métricas que serão consideradas na transição e na partilha de receitas entre entes, fortalecendo estruturalmente a posição do município. Assim, o projeto apresenta conveniência, oportunidade e fundamento técnico, combinando regularização e incremento arrecadatório com responsabilidade fiscal, melhoria do ambiente de negócios local e redução de contencioso com benefícios que ultrapassam o horizonte imediato e se estendem à arquitetura federativa do novo sistema tributário. Diante do exposto, solicitamos a análise, deliberação e aprovação deste projeto de lei por esta Casa Legislativa, certos de comprometimento de Vossas Excelências com as políticas públicas em prol dos munícipes. Atenciosamente, Prefeito Municipal.
Projeto de Lei número 92 do Poder Executivo de 1º de setembro de 2025 institui o Programa de Recuperação Especial de Crédito Refis do Município Santo Augusto e da Outras Providências. Está sendo baixado para a Comissão de Constituição e Justiça e baixada a Comissão de Finanças e Orçamento.
Projeto de Lei número 93, de 1º de setembro de 2025, define situação de excepcional interesse público e autoriza a contratação temporária de um oficial administrativo com carga horária de 40 horas semanais para atuar junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, SEDECOM. Justificativa. Senhores vereadores, encaminhamos à Casa Legislativa o Projeto de Lei 93, de 1º de setembro de 2025, que tem por objetivo reconhecer a situação de excepcional interesse público e autorizar a contratação temporária de um oficial administrativo para atuar junto ao Centro de Inovação, vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, SEDECOM. A presente proposição se justifica em razão da atual insuficiência de pessoal da referida coordenadoria, que hoje conta com apenas um servidor para atendimento a uma série de atribuições, Além de suas funções originais, o servidor atualmente em exercício passou a responder pelo setor de emissão de carteiras de identidade, em decorrência do afastamento por motivos de saúde do responsável anteriormente designado para a função. Cumpre destacar que, além das atividades acima mencionadas, o servidor também presta apoio técnico à emissão de notas fiscais eletrônicas, análise de liberação de alvarás de funcionamento, bem como realiza o atendimento direto ao público, atividades essas que vêm crescendo em volume de complexidade, sobretudo diante da expansão dos serviços desenvolvidos pelo Centro de Inovação. O respectivo impacto orçamentário número 12 de 2025 encontra-se devidamente anexado a esta propositura. Diante do exposto, solicitamos apreciação, a deliberação, aprovação do presente projeto de lei, certos da costumeira atenção e comprometimento de vossas excelências para com as demandas do município. Renovamos, por fim, nossos votos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Prefeita Municipal.
Projeto de Lei do Poder Executivo número 093, de 1º de setembro de 2025, define situação excepcional, interesse público e autoriza a contratação temporária do oficial administrativo. Está sendo baixado para a Comissão de Constituição e Justiça, baixada a Comissão de Finanças e Orçamento e baixada a Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural.
Projeto de Lei número 94, de 1º de setembro de 2025. Institui o Programa Municipal Vale Livro, em favor dos estudantes profissionais do Magistério da Rede Municipal de Educação e servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação no município de Santo Augusto e da outras providências. Artigo 1º. Fica instituído o Programa Municipal Vale Livro, que possui como objetivo 1. Incentivar a ampliação da leitura. 2. Assegurar o acesso ao livro, à leitura e à literatura. 3. Fomentar os processos criativos de formação, difusão e intercâmbio literário. Artigo 2º. O município custeará as despesas com aquisição e distribuição de forma gratuita de livros aos estudantes, profissionais do magistério e servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação. Parágrafo único. O montante destinado ao Vale Livro ficará limitado pela disponibilidade orçamentária pelo exercício financeiro. Artigo 3º. O Vale Livro deverá ser utilizado sem possibilidade de reversão em pecúnia nos eventos literários realizados pela municipalidade mediante aquisição de exemplares literários diretamente aos livreiros autorizados. Artigo 4º. As despesas decorrentes da presente lei ocorrerão por conta das seguintes dotações orçamentárias. Órgão 5, Secretaria Municipal de Educação, na unidade de ensino fundamental, na ação manutenção das escolas de ensino fundamental, com o vínculo recursos não vinculados dos impostos livres. Artigo 5º. O Vale Livro, terá seu valor definido por decreto municipal e que terá vigência naquele exercício financeiro. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. E artigo 7º. O Poder Executivo regulamentará, mediante decreto, no que couber a presente lei. Justificativa. Senhores vereadores, estamos encaminhando esta Casa Legislativa, o Projeto de Lei 94, de 1º de setembro de 2025, que institui o Programa Municipal Vale Livro, em favor dos estudantes profissionais do Magistério da Rede Municipal de Educação e servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação do município de Santo Augusto, Rio Grande do Sul, e da outras providências. Trata-se do projeto de lei que estimula viabiliza a literatura, conforme descrito nos objetivos da lei, assegurando o acesso livre ao livro, à leitura e à literatura, bem como fomenta os processos criativos de formação, difusão e intercâmbio literário. A educação municipal, celeiro da referência regional e inovadora em suas práticas, visa assegurar a formação de novos leitores, bem como o fomento da prática da leitura, por meio de um projeto essencial aos objetivos que se presta. A proposição instituirá o Vale Livro, espécie de ordem de pagamento que permitirá a aquisição, durante os eventos literários municipais, de exemplares de livros, tanto no âmbito dos estudantes, bem como dos profissionais ocupantes de cargos vinculados à Secretaria Municipal de Educação. Se faz necessária uma política proativa que estimule boas práticas e hábitos saudáveis, a fim de assegurarmos a formação de cidadãos e que contribuam para o florescimento municipal. Diante do exposto, contamos com a apreciação, votação e aprovação do projeto em tela. Sem mais, e certos de sua colaboração, enviamos nossos mais altos votos de estima e elevada consideração, Prefeita Municipal.
Projeto de Lei número 94 do Poder Executivo, de 1º de setembro de 2025, institui o Programa Municipal Vale Livros para, em favor de estudantes profissionais do Magistério da Rede Municipal de Educação e servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação do município de Santo Augusto da Outras Providências. Está sendo baixado para a Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Orçamento e Comissão de Educação, Desporto e Saúde.
Passamos agora aos projetos que serão votados na ordem do dia de hoje. Projeto de Lei Complementar número 5, de 11 de agosto de 2025, altera a carga horária dos servidores detentores de função gratificada lotados perante a Secretaria Municipal de Educação. Temos também para ser votado na noite de hoje o Projeto de Lei número 91, de 25/8/2025, que autoriza o Poder Executivo Municipal a disponibilizar recursos financeiros para apoiar o evento Canto Nativo. Para a noite de hoje, temos também para votação o Projeto de Lei número 90, de 18 de agosto de 2025, que cria um cargo de técnico em recursos humanos e altera a redação da tabela do artigo 4º da Lei Municipal número 1692, de 30 de dezembro de 2003. Também temos para hoje o projeto de lei número 86, de 11 de agosto de 2025, que institui o Prêmio de Destaque Educacional Professor Egmar Humberto Santana de Moraes, com ênfase na inclusão, no reconhecimento do desempenho escolar e na valorização de boas práticas nas escolas da Rede Municipal de Ensino de Santo Augusto. São esses os projetos a serem votados na noite de hoje, e ainda um projeto, projeto do Legislativo, que declara a aviação agrícola como de relevante interesse social, público e econômico no município de Santo Augusto. São esses os projetos, então, na sua totalidade, para serem votados na noite de hoje. Nada mais a tratar, passo a palavra ao presidente Maurício Duarte da Silva.
Como já estamos ao vivo pela Rádio Ciranda e Facebook, está aberto o espaço do pequeno expediente para o tempo de 3 minutos. Já passamos das...
Eu posso usar? Estamos atrasados, senhor presidente. Posso usar a palavra?
Vou rapidinho.
Eu sempre gosto de alicerçar, boa noite a todos, alicerçar meus pedidos de providência. E aí eu tenho esse da rotatória, que é na esquina ali de casa, que realmente a gente assiste ali. É um perigo, é uma roleta russa, e uma rotatória ali vai evitar alguma desgraça, alguma coisa... irreversível. Segundo pedido, a questão do estacionamento na Guilherme Boligon, que todas as pessoas reclamam que quando sai da rotatória, desce na Guilherme Boligon, você tem carro estacionado oblíquo, não conseguem trafegar. Um tem que parar porque não cabe os dois carros naquela via. E o terceiro, sobre a iluminação até o trevo. Eu... procurando lá na minha pasta, eu sabia que eu tinha feito um pedido nesse sentido. 1 ano e 4 meses atrás, eu fiz o pedido com as mesmas 15 lâmpadas queimadas. 1 ano e 4 meses atrás. Continua da mesma forma. E agora o pórtico também, que foi construído ali. Eu, todo mundo é sabedor que eu era contrário à construção do pórtico, que seria mais uma coisa para nós mantermos. me criticaram que tinha 80 mil reais de investimento de iluminação de LED lá. Só que, 2 anos depois, agora no dia 18 de setembro, vai fazer 2 anos do pórtico, as luzes não funcionam mais. O Volte Sempre está todo apagado e o Bem-vindo a Santo Augusto também está pela metade. Então, eu gostaria que o poder público desse uma atenção nesse sentido. Vejo o vereador Omar sempre pedindo rotatórias aqui na esquina do Sicredi, na esquina do Cressol, e não estamos sendo atendidos. Nenhuma lâmpada não estamos sendo atendidos para ser consertados na Avenida Pedro Campos. Então, eu gostaria que o poder público, como nos fala a gestão pública, desse sim uma atenção, não os vereadores só fazer pedido de providência, fazer protocolar, pedir, poder protocolar, e não ser atendido. Aí fica difícil. Então, era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado pela atenção de todos. Obrigado pelo espaço, senhor presidente.
Mais alguém? Encerro o pequeno expediente. Boa noite. Minha saudação a todos os presentes, a comunidade nos prestigia pela Rádio Ciranda, Facebook e no YouTube. Declaro aberto o espaço do grande expediente, onde cada vereador poderá se manifestar pelo tempo regimental de 10 minutos. Convido o vereador Omar Ângelo Santi para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra.
Meu boa noite, comunidade santo-augustense. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, presidente. Boa noite a todos que estão aqui hoje na nossa casa. Meu filho, seus amigos. Filho do vereador Bugio. Senhor que está aqui também presente hoje na nossa casa. Isto aí. E também a todos, presidente do Canto Nativo, a senhora, todos que estão aqui, todos que estão nas suas casas nos ouvindo, nos vendo pela Rádio Ciranda e pelo Facebook da Câmara de Vereadores. Hoje, em especial, quero mandar um abraço e dar os parabéns, então, à matriarca da nossa família, minha avó, Cacilda Carlita Pisolotto, que ontem, então, completou seus 93 anos de idade. Juntamente com ela, na festa, estava de aniversário meu primo, Jorge Celito Pereira Sato, completando seus 35 anos de idade. E também deixar um abraço especial ao grande amigo Alexandre Simizaki, ao qual se dirigimos a Itaqui, numa belíssima festa deste Santo Augustense, que hoje reside por lá, onde foi uma comitiva de Santo Augusto, para comemorar o seu cinquentenário. Diante de todas essas festas e esses acontecimentos, vai os meus parabéns a todas essas pessoas santo-augustenses. Quero hoje, presidente, começar citando alguns pedidos de providências que coloquei nesta casa, que serão lidos semana que vem, mas que eu já quero fazer alguns comentários, que quero também conversar com o diretor de trânsito, para que nós, de repente, façamos uma reunião na Câmara, pode ser, para nós começarmos a resolvermos alguns problemas crônicos que estamos tendo no trânsito de Santo Augusto. Foi asfaltado muitas ruas, né? Somos todos sabedores de uma grande emenda que conseguimos com o deputado Jerônimo, que foi asfaltado várias ruas do nosso município e que agora começou a dar problema nas preferenciais. Porque, como sabemos, na lei municipal, as preferenciais do município de Santo Augusto seriam as paralelas à Avenida do Comércio. Só que hoje, como temos asfalto bastante também que cruzam a Avenida do Comércio, as pessoas às vezes acabam por se perder e acontecendo alguns acidentes, aí, alguns abarroamentos aí pelas nossas avenidas de Santo Augusto. Então, citei aqui que seja feita uma alteração, por exemplo, na rua Batista Andrigueto, tornando-se preferencial para a rodagem para uma melhora do trânsito e segurança dessa via. Seria a rua que desce para o Instituto Federal Farroupilha. Ali ela não seria a preferencial, mas acredito que hoje, com aquele asfaltamento e com o movimento que tem de carros descendo, precisamos sim transformar essa rua na preferencial. Fazendo com isso, certamente, placas de pare nas suas ruas que cruzam com ela, e também pintando nas ruas, como vimos recentemente, o vereador César também estava presente, estávamos em Itaqui esse final de semana, como lá todas as ruas com placa de pare nas que tem que parar, todas as ruas com placa de preferência nas que são preferência, e todas as ruas com 3 riscos riscados no chão, de branco, e com aquele atenção e pare, para que evite o acidente, e funciona. Funciona muito bem, a gente viu lá, que tendo placas, tendo a sinalização, dá certo. Também destaquei aqui, para ser arrumado e que seja feita alteração na rua Machado de Assis e na rua Inhacorá. Também é uma rua que foi colocada algumas placas de pare lá, mas que seja mudado na lei, que ela se torne a Machado de Assis lá embaixo, que depois se liga na Inhacorá, que esta sim fique a preferencial. E também lá quando vem a floresta, porque a rua Floresta chega e seria ela a preferencial. Mas ali está dando problema porque ninguém sabe, então que seja a Inhacorá e que a floresta tenha uma placa de pare lá. Também pedimos para que seja feito uma alteração na... Que seja feita alteração na rua Presidente Costa e Silva, que também seja destacado como preferencial aquela rua que é lá do antigo Jape, vamos dizer assim, que entra e vai sair lá na Ângelo Santi. Aquela rua, por ser asfaltada, ninguém para nas esquinas, mas não é ela a preferencial. Então, que seja colocada como preferencial e colocadas as placas de pare nas ruas que a cruzam. Outro pedido que fizemos aqui, para que seja feita a alteração na rua Mário Fusilini também, para que a rua Mário Fusilini, hoje asfaltada na sua totalidade, seja feita a preferencial nela e que seja também feita todas as placas de pare e de preferência que lá precisar. Pedimos também que na rua Ildefonso Lucas, a rua que sobe lá da Avenida Central, saindo lá no cemitério, que essa rua ali, por estar asfaltada, também seja considerada, faça um estudo de ser considerada como preferencial, mas que tenha a placa de pare, então, ali na Bonfim e lá na Tiradentes, porque ali também daí todas elas são asfaltadas, e daí segue, então, como vinha vindo na Tiradentes, na Bonfim, tendo sinalização, dará muito certo ali também essas ruas. Outro pedido que fizemos, que seja providenciado e pintado placa, que seja providenciado placas e pintado também no chão pare, em todas as ruas ali do bairro Glória, hoje a gente chama de Altos do Glória. Foram loteamentos novos que foram feitos lá, onde não tem muitas vezes como saber qual é a paralela à Avenida do Comércio, porque lá foi feito algumas ruas, são meio atravessadas. Então, que seja feito lá uma sinalização em todas aquelas esquinas, botando onde tem que parar, onde tem que seguir, para que as pessoas lá, seguidamente, dá algum abarroamento lá, mas que seja, então, resolvido com as placas e com as pinturas no chão. Também que seja providenciado uma rótula no cruzamento das ruas Tiradentes com a Padre Roque Gonzalez, que é ali na esquina da Rádio Querência. Uma vez foi pintado ali uma rótula, até hoje tem a marca e as pessoas ali se confundem muito se aquilo é ou se aquilo não é uma rótula. Então, que seja colocada uma placa, mas que ali uma rótula seria muito gratificante e ajudaria no trânsito, ainda mais hoje que a Rua Tiradentes está sendo muito usada por ser considerada como rua principal por causa do desvio da rua coberta. Também pedimos que seja providenciada uma faixa de segurança ou até uma faixa elevada ali na Rua Tiradentes, na esquina com a Rua Júlio Pereira dos Santos, local que muitas pessoas que sobem do bairro Santa Rita ali passam por ali e reclamam que é muito movimento e não tem faixa de segurança naquele local. Outro pedido que fizemos é que seja consertado um desnível que tem na Rua Júlio Pereira dos Santos, ali atrás do depósito da loja Quero Quero. Acho que foi aberto, de repente, foi pela Corsã ali, ficou um buraco bem afundado ali, e que seguidamente os caminhões que ali têm que entrar no depósito ali acabam tendo problemas ali, os carros também, porque desviam daquele enorme buraco, daquele rebaixamento, na verdade, que tem ali, que seja arrumado por várias vezes, esse já foi pedido, que seja consertado. Também fizemos o pedido que seja pintado e botado alguns tachões para quem vem no sentido da Ângelo Santi adentra ali na Rua Tiradentes, que vai descer na primeira, que é a Rua São João. Agora sabemos do alto fluxo que vai ter ali com a inauguração do novo mercado, o colono que vai ter ali, vai ser a entrada ali por trás. Então as pessoas que entram por ali têm que ficar paradas no meio da rua, para dobrar à esquerda. Então, que seja feita ali uma sinalização, botado alguns tachões, para as pessoas saberem o local que elas devem ficar paradas para poderem atravessar aquela rua. Outro pedido de providência que fizemos foi para que seja colocado placas também de sinalização, de pare, na rua Machado de Assis, no bairro Getúlio Vargas, que ela segue lá para cima, Machado de Assis, que também foi asfaltada agora, principalmente no cruzamento das ruas Francisco Esperoto Sobrinho. Hoje as duas estão asfaltadas. A preferência é da rua Francisco Esperoto Sobrinho. Mas como no encontro com a rua Machado de Assis foi feito aqueles dois desníveis para descer a água, o pessoal que está descendo na Machado de Assis não está parando. Então que se resolva ali qual que é a preferencial e que seja colocado placas. E também... são esses aí os pedidos para hoje. Estou com pouco tempo aqui, gostaria também de uma bela notícia de passar à comunidade, como hoje até já foi destacado. Sabemos da empresa Botier, que é uma grande empresa que está vindo para o nosso município, já tem curso, inclusive, para pessoas, para mão de obra, para trabalharem nessa e em outras empresas. Então, lá na Expo Inter foi assinado, durante esse fim de semana, no valor de 10 milhões e 800, o contrato para mão de obra, para aquisição, para matéria-prima, para a construção da nossa grande empresa Botier, que vai se estabelecer aqui em Santo Augusto e que gerará, com certeza, grandes recursos e fará de Santo Augusto uma cidade cada vez mais comprometida e mais potência do nosso Rio Grande do Sul. Muito obrigado a todos, até semana que vem e fiquem todos com Deus.
Convido a vereadora Raquel da Rosa Ciolim para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, servidores da casa, Juarez, aos nossos ouvintes da Rádio Ciranda, a nossa comunidade que nos ouve de suas casas, pelas redes sociais. E hoje, nesta noite, aqui em plenário, cumprimentar o seu Pedro, a Neiva, o nosso aluno Francisco, querido aluno da vovó Amália, o Roger, o Ângelo e também o Gabriel, e dizer que vocês nos honram muito hoje com a presença de vocês aqui na nossa Câmara de Vereadores. Hoje, em nossas comissões pela manhã também, então, sempre lendo, discutindo e aprovando projetos importantes, e falar especialmente do projeto de lei 91, que disponibilizará R$50 mil, então, para apoiar o canto nativo em nossa cidade. Um projeto, assim, bem especial, que trouxeram para nós, né, o cantinho nativo, que acontece há anos. Isso que é legal, envolvendo as crianças nessa nossa cultura, trabalhando as raízes. R$180 alunos, Roger, obrigada. Muito bom. Então, trabalhando as nossas raízes, as memórias, né, a história, o legado do nosso povo. E é esse tipo de incentivo que a gente prima, né, para nossas crianças, para as nossas escolas, que com certeza vocês também nos falaram que serão todas convidadas a prestigiar, despertando também o interesse, né, Roger, de novas crianças em cantar, em fazer letras, em compor, se desenvolver no palco. A gente sabe o quanto isso é importante nessas vivências. Então, cultura, aprendizagem, vivência boa, é isso que as nossas crianças precisam, esse incentivo das suas famílias, né, dos professores. Falando em cultura também, gostaria de parabenizar a secretária da Cultura, a professora Doroteia, a coordenadora da Cultura, a professora Ana Paula, que estiveram presentes no Palácio Piratini, onde o governador Eduardo Leite anunciou um investimento de R$30 milhões em projetos culturais no nosso estado. E Santo Augusto teve seu projeto contemplado no valor de R$100 mil. Então, com certeza, fruto de muita dedicação, empenho. E a cultura, mais uma vez, né, gente, é a nossa identidade. É pertencimento, é desenvolvimento social e econômico, educação e aprendizado. Então, mais uma vez, o nosso reconhecimento a toda a equipe de trabalho da Secretaria de Cultura. Ontem também, né, nós tivemos o nosso belíssimo desfile, onde nos fizemos parte enquanto legislativo, presentes também enquanto professora nas nossas escolas, com os nossos alunos, e foi muito bom, excelente a gente ouvir assim, o aplauso da comunidade, o reconhecimento das pessoas, nos chamando, acenando, nesse momento cívico, onde nós todos celebramos e reforçamos o patriotismo, a cidadania e o amor pela nossa pátria. E também compartilhar com vocês novamente em evidência a Secretaria de Educação, que recebeu um convite através do professor Uianes, que é o nosso assessor pedagógico, para participar de uma live nacional que foi promovida pelo Ministério da Educação. E apenas 2 municípios do Brasil foram convidados a participar em rede nacional. Então, toda a educação do país estava online nesta live com 365 municípios. E apenas 2 foram convidados, Santo Augusto e Recife. Para quê? Para apresentar os projetos desenvolvidos e a implementação da computação na educação, na educação básica. Foi mais um momento de poder compartilhar a construção que vem acontecendo nas nossas escolas desde o ano de 2022, na rede municipal, em conjunto, claro, sempre com o Conselho Municipal de Educação, que teve, então, essa implementação na nova Base Nacional Curricular Comum, no que se refere ao ensino tecnológico. Nós, em nossas escolas de educação infantil, né, Francisco? Nós temos o Elefante Letrado, que também é uma tecnologia onde as crianças podem ler livros e fazer atividades, e eles se envolvem muito nesse processo de leitura. Então, a educação do nosso município foi mais uma vez reconhecida e referência nacional, apresentando toda a construção da educação municipal e tendo esse reconhecimento do trabalho e, mais uma vez, elevando o nome do nosso município de Santo Augusto. Desde 2022 já acontece esse trabalho na Escola Antônio Liberato, com as turmas, e da Escola São João, com as turmas integrais. E também foi aprovada a resolução número 16, que amplia todo esse trabalho para os demais anos. Então, assim, é um momento, é feliz, né, podemos compartilhar e parabenizar mais uma vez a toda a equipe da Secretaria Municipal de Educação, especialmente, então, ao professor Uianes, que apresentou o trabalho, e a nossa secretária Eliane. E também no sábado estivemos no comércio, juntamente com as colegas aqui, com a vereadora Helenice, mais uma vez, com a vereadora Ivanete, com a nossa assessora aqui da Câmara, também a Vivian, né? Levando mais pessoas a cartilha de combate à violência contra a mulher. Desculpe. Construída pela Procuradoria da Mulher da Câmara e que muitas ações têm feito, e o nosso reconhecimento também especial ao esforço da presidente, a nossa colega, a vereadora Ivanete, que ela tem muito se dedicado na condução e muito bem dessa pauta relevante de vida, de respeito, de dignidade pelas mulheres. E eu acompanhei também, gurias vereadoras, que teve a primeira caminhada, né, contra o feminicídio na capital, em Porto Alegre, e talvez também uma ideia que a gente possa estar fazendo aqui no nosso município. Terminou o Agosto Lilás, mas a conscientização continua. É todo ano, é todo dia, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho de apoio mútuo, né? tanto que nós possamos realizar aqui na nossa comunidade, envolvendo essa pauta homens e mulheres, né? Com muita seriedade e, como eu falei, muito respeito. Nesta importante reflexão, né, e mudança dessas ações contra a violência. E finalizo também falando do momento importante onde a nossa prefeita municipal, ela usou desse espaço, veio aqui e se disponibilizou a fazer esclarecimentos à nossa comunidade e apresentou, sim, assuntos relevantes. Ela foi clara e ela está sempre disposta a acertar e trabalhar, sim, cada vez mais e melhor pela nossa comunidade, porque toda a nossa comunidade merece. E eu, especialmente, acredito muito que não é o lugar onde nós estamos que honra cada pessoa, mas sim cada pessoa, quem nós somos, as nossas ações, o que pensamos, o que falamos, a forma como falamos, isso sim honra o lugar que nós estamos. Então, seriam essas as minhas palavras para hoje. Fiquem todos com Deus e até a próxima semana. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Raquel. E convido o vereador Edson Fossilini, o Tomate, para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra.
Boa noite, senhor presidente, meus colegas vereadores, minhas colegas vereadoras. Bem-vindos aí ao Bugio, hoje no lugar do meu colega Hércio. Uma boa noite toda especial a quem está nos acompanhando aí da plateia, em nome do seu Pedro aí, a todos os demais, né? Nossa boa noite. E a todas aquelas pessoas que nos acompanham dos seus lares aí, tanto pelo Facebook, como pelo YouTube, pela Rádio Ciranta. Trago aqui também na noite de hoje, né? Então o Mário até já deu uma faladinha sobre esse importante contrato firmado hoje pela Butchery aqui de Santo Augusto, esse contrato de créditos com o Badesul, no valor de 10,8 milhões de reais, onde com certeza será muito importante para a trajetória dessa empresa e o desenvolvimento da nossa cidade num modelo geral aí. Então, desde já, desejo sucesso a eles, que traga desenvolvimento para a nossa cidade e para a nossa região. E mais oportunidades aí para nossos jovens em termos de emprego e crescimento profissional. Hoje também munícipes aí me pediram, até alguns deles já vêm durante a semana até me falando, se a prefeitura, inclusive aproveitando essa oportunidade aí da Expo Inter, se não tinha como firmar uma parceria com as nossas agroindústrias aqui de Santo Augusto para o pessoal poder ir até lá divulgar os produtos também dentro da Expo Inter. Evidente que a gente tem lá na Expo Inter já a Antonov, que há de anos participa lá, por o trato aqui de Santo Augusto, mas essas agroindústrias aí que tem o selo CISBE, também o pessoal achando interessante que pudessem mostrar esses produtos lá, né, para todo o nosso estado e até demais do estado, porque vem pessoas do Brasil inteiro ali, até do exterior, visitar também essa importante feira do nosso estado. Então, vamos conversar, está conversando aí com o pessoal, evidente que agora essa já está acontecendo, mas para a próxima, se tiver como ter algo assim para fomentar esse setor aí, tenho certeza que será muito bem-vindo também. Outra pauta importante aí que me pediram, para dar uma, até vou conversar com meu amigo aí, o secretário Max, até inclusive, né, para buscar alternativas para ajudar os produtores, pequenos produtores até, com mais aí questão de sementes, adubos, calcários, maquinários em si, tratores principalmente, que diz que tem aí alguns com dificuldades no interior, né? Já que até com relação ao governo federal, nesse sentido, diminuiu bastante esses incentivos, tem praticamente zero nesse quesito, aí, então que o município tome essa dianteira e faça isso. Eu sei que sementes aí de milho, alguma coisa, o município em si andou já passando, né? Ou vai ainda repassar, tem alguma coisa, acho, para ser entregue ainda, mas que se puder aumentar essa quantidade, e atender mais pessoas aí também no interior do nosso município será também muito bem-vindo. Então a gente vai estar conversando com a secretária nos próximos dias para ver o que pode ser feito nesse sentido para atender essa demanda aí. Referente às nossas emendas impositivas, hoje de manhã até estive conversando ali na nossa sala de reuniões com as colegas, o quão importante isso é para nós como legisladores municipais, né? Independente de quem esteja no executivo municipal, foi como eu disse, sempre está mudando em alguns momentos, tanto a presidência da Câmara de lado, como a própria prefeitura em si. Então, esse é um quesito que é bom para nós, como legisladores, que o pessoal também nos encaminha as demandas e que a gente vem pedindo. E agora, até na semana passada, eu falei para o pessoal, quando fossem visitar seus entes queridos no cemitério ali, que tem um container para o pessoal ajudar também nessa questão da limpeza, e novamente o pessoal me falou. Mas você já vem falando aí um ano e meio, 2 anos quase, da água e da luz, que deixou recursos de emendas impositivas para colocar na parte de baixo do cemitério, que até hoje não tem. Hoje uma das minhas colegas aqui também falou que parece que isso já está meio encaminhado lá na secretaria, então a gente fica na aguardo para que isso aconteça o mais breve possível, porque sabe que é muito difícil para as famílias lá, né, quando vão fazer as limpezas ou alguma melhoria lá das questões lá de infraestrutura, ali onde ficam seus entes queridos, né, tem essa dificuldade tanto nessa parte da água como da luz. Então, ficamos aí na torcida para que isso aconteça o mais breve possível. A gente até também tem outras emendas aí ainda também que estão paradas, né? Tem algumas do ano passado para acontecer nesse, que são algumas asfaltos até em comunidades do interior, como aqui em ruas aqui da cidade. Então, a gente está sempre tentando fazer a nossa parte como legisladores aqui e querendo que as coisas aconteçam. A gente tem as nossas limitações, até um certo ponto a gente consegue deixar os recursos, mas dali em diante é o executivo, como o próprio nome já disse, que tem que executar as funções. Pedidos de providências, eu estou sempre recebendo e a gente está sempre à disposição da comunidade quando querem, né, sempre nos encaminhando e a gente encaminhando para as secretarias competentes, sempre é alguma coisa no questão de iluminação pública. Hoje estive ali na rua Amazonas, ali tem uns bueiros ali trancados, até uma água parada, mesmo agora em época que não tem chuva, de algumas empresas que por ali fizeram algum serviço, está ficando parado, trancado ali. Então, já encaminhei para o secretário, me deu o retorno, que disse que nos próximos dias vão estar vendo. Então, tem algumas coisas aí de tubos para o pessoal fazer no interior também, algumas coisas assim, melhorias nas suas entradas das propriedades ali, né? Então tudo isso a gente está repassando para a secretaria. Tudo, tem questão do hidrômetro de uma comunidade da Nossa Senhora Fátima, se não me falha a memória agora, que foi pedido também, passei já para o secretário. Então tudo que eles vão me repassando, eu automaticamente também passo para o setor competente aí para que a nossa comunidade seja atendida. Com relação ao desfile cívico aí também, a gente nesse último domingo pôde representar a Câmara, né? Tivemos aí entre 4 colegas, estava eu, o presidente, a Raquel e a Ivanete, e a Helenice participou, né, Helenice, no teu quadro das ceias aí. Os demais, acho que com outros compromissos, infelizmente não puderam estar presentes, né, mas a gente teve aí representando a Câmara, mostrando que o Poder Legislativo está sempre à disposição da comunidade. Depois, também ainda consegui participar com a minha nenê na desfile do colégio também ali, né? Então isso também é importante, onde mostrava bastante criancinha pequena ali, recém começando e já indo desfilar ela mesma, foi uma que quis caminhar a maioria do trecho e não quis ir só no carrinho, né? Então isso também é bastante gratificante. Demais aí, pessoal, agora, como eu sempre digo, né, a gente está sempre à disposição, tudo que precisarem, nos procurem, que a gente vai estar dando encaminhamento às demandas. E quero aproveitar essa oportunidade também, o Mar já puxou aí um parabéns para a avó dele, né, tenho vários amigos aí também, que fazendo até alguns no dia de hoje, aniversário, tipo o Jair lá do Américo, agora o Toinho esteve me mandando mensagem ali que disse que ele está de aniversário hoje, eu mandei até nos parabéns também no Facebook aí, que era para mandar um abraço para ele, o Dede, que joga comigo lá no Inter. Amanhã, então, teremos a nossa colega aqui, a vereadora Raquel, desde já, os parabéns. meu amigo Bonini, ali do Santa Fé, também de aniversário hoje, meu filho Gustavo, que teve dia 28, último aí também. Então, em nome dessas pessoas aí, todos os demais que tiveram nesses últimos dias, que tem hoje e que terão agora em breve. Um abraço a todos. Demais, pessoal, uma boa semana a todos. Fiquem com Deus. Boa noite.
Convido a vereadora Helenice Alebrand para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra.
Boa noite especial ao presidente da casa, os colegas vereadores, em especial ao colega César, que chega a essa casa para trazer suas contribuições como um agente político experiente, que com certeza, com a sua bagagem, não trará somente apontamentos a serem feitos, mas assim também as possibilidades da gente conseguir encontrar as soluções juntas. Uma boa noite especial ao seu Pedro Soares Mater, participante ativo do grupo de idosos, representando o CRASUM. Muito obrigada por você estar aqui, seu Pedro. E dessa forma, extensiva a todos que nos prestigiam, sejam aqui presentes ou também pelas redes sociais. Gostaríamos de falarmos das necessidades que, por vezes, a vida nos coloca para mudarmos a rota, né? Vocês devem lembrar que na semana passada havíamos colocado que a Escola do Legislativo, Antônio Marques Gentil dos Santos, estaria organizando um curso para todos os vereadores e também alguns servidores do nosso município, mas as fatalidades da vida acontecem, né? Provavelmente vai ter necessário fazermos uma alteração na data em função do falecimento do pai do nosso professor que estaria vindo aqui. Então, provavelmente, estaremos reorganizando essa data. Mas, da mesma forma, quero reforçar a importância de estarmos pensando em formações local, né, para ampliarmos o nosso conhecimento na área de contabilidade, planejamento, para que nós possamos desempenhar o nosso papel com segurança, embasamento e oferecendo à comunidade um trabalho ainda mais qualificado. Quero também reforçar um ponto que a colega Raquel colocou sobre a participação da prefeita Lilian na semana passada. Acho que, pensando sobre a proposta que ela veio fazer aqui, e dizer que o que ela veio fazer aqui, que é essa participação espontânea, previamente determinada e agendada, aprovada pelo plenário, ela possui embasamento legal, ela está prevista no artigo 49, inciso 20 da Lei Orgânica Municipal, e está em alinhamento com a Constituição Federal no artigo 2. Nosso regimento interno não deixa totalmente claro essa participação espontânea, mas como também já havíamos comentado no encontro na segunda-feira passada, há uma intenção dessa Casa Legislativa e referendada por todos nós, vereadores, da gente proceder à revisão do nosso regimento interno e, com certeza, trazer as atualizações necessárias que precisam ser feitas para o trabalho de todos nós. E também quero fazer um destaque especial, apesar de não ter participado como representante da Casa Legislativa no desfile de 7 de setembro, mas sim participei junto enquanto servidora. E gostaria de dar um destaque especial à banda marcial Oscar Schirme Filho, que está a cada ano, né, apresentando melhoras, se aprimorando, porque ela está deixando apenas de ser somente de percussão e também harmônica. E, com certeza, sua presença lá no desfile do dia 31, ela inspirou muitos jovens e demonstra o quanto que investir na cultura, na música, é fundamental para a formação integral da nossa comunidade. Da mesma forma, quero dizer para o representante do Canto Nativo que hoje, ao meio-dia, minha filha chegou da escola muito contente, feliz com a programação que vai ter na sexta-feira, no dia 5, onde a escola estará lá prestigiando, né, o Canto Nativo, o nono cantinho nativo, e que inclusive colegas estarão lá e eles estarão então fazendo um aprendizado para além das quatro paredes da escola. Estarão vivendo algo vivo e emocionante. Então, quero compartilhar da alegria de uma criança de 10 anos que chega em casa dizendo que vai poder prestigiar colegas e conhecer um pouquinho mais da cultura nativista. Da mesma forma, quero registrar minha satisfação em participar no último sábado, no dia 30, da solenidade de entrega de certificados e de reconhecimento aos presidentes e economatos da Sociedade Recreativa e Cultural 7 de Setembro, onde celebrou seus 90 anos de história. Foi um momento grandioso, de muita memória e que evidenciou a força da nossa cultura, do associativismo e do legado deixado por tantas mãos que ajudaram a construir 90 anos de história. Um orgulho para nosso município. E, por fim, quero destacar a relevância de uma obra muito aguardada pela nossa população. O trabalho que vem sendo desenvolvido em conjunto com a Secretaria de Obras, sob a liderança do secretário Elias, pela Secretaria de Planejamento, com o secretário Paulo, e pela Secretaria de Agricultura, com o secretário Max, que iniciaram o processo de tubulação junto à comunidade que reside no bairro Getúlio Vargas, mais precisamente as famílias que residem ao lado do campo Botafogo. Essa era uma demanda antiga que hoje começa a se tornar realidade. E aqui, volto a dizer, e utilizo sempre esse espaço para reforçar, que não estamos falando apenas de canos, máquinas ou concreto. Estamos falando de segurança para as famílias, de tranquilidade para crianças que brincam nas ruas e proximidades. A proteção às casas que antes estavam expostas ao risco das infiltrações, enxurradas e até desmoronamento. Estamos falando de evitar que em dias de chuva forte a água invada pátios, cozinhas, quartos, trazendo prejuízo e preocupação. Quero também aproveitar esse momento para compartilhar, inclusive, uma experiência pessoal. Como vereadora de primeiro mandato, ainda durante a campanha em 2024, estive conversando com os moradores daquela localidade. Eles me relataram suas dificuldades e pediram atenção e solicitaram apoio para que essa obra fosse de fato iniciada. E como compromisso que assumi com a comunidade, logo que iniciei meu mandato em janeiro de 2025, busquei junto ao executivo formas de viabilizar essa demanda. Desde então, já se passaram 8 meses de articulação, empenho e diálogo, para que a obra finalmente começasse a acontecer. Essa busca, ela não foi simples. Exigiu muitos contatos, muitas conversas com diferentes secretarias e com a própria prefeita Lílio, que sempre se mostrou sensível e comprometida com as necessidades da população. E foi necessário que os secretários, então, Elias, Paulo e Max, juntassem as suas equipes, reorganizasse suas escalas de trabalho e planejasse em detalhes e se unisse esforços para dar a devida atenção a algo que a comunidade vinha cobrando, pedindo e necessitando há tanto. Essa tubulação significa que as pessoas podem dormir mais tranquila, sem medo de acordar e encontrar água em suas casas. E, portanto, quero deixar aqui um feliz aniversário para a colega Raquel, que comemora, então, mais um ano de vida. É um privilégio poder estar trabalhando contigo, Raquel, e conhecendo o teu compromisso, o teu empenho também com a comunidade de Santo Augusto. E dizer que investimento na educação política, na formação, nos cursos, no conhecimento que estaremos realizando em breve enquanto legisladores, que investimento na tradição cívica e cultural, na execução de obras que tocam diretamente a vida de pessoas e famílias, é o nosso compromisso. Reafirmamos que é isso que o município precisa, um trabalho conjunto de todos. Uma boa noite e uma boa semana.
Convido o vereador César Paulo Philipsen para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos.
Meus cumprimentos, seu Maurício Duarte, ilustríssimo presidente dessa casa, extensivo à mesa diretora, aos nossos colegas vereadores, as colegas vereadoras, plateia aqui presente e todos que nos acompanham no conforto dos seus lares pelas ondas da rádio via Facebook. Hoje, 1º de setembro de 2025, dia de Santa Beatriz. Estou aqui substituindo o colega, nosso correligionário, valoroso Hércio, que se licenciou por 8 dias sem remuneração. E eu estou aqui para representar os munícipes, os contribuintes, os nossos partidários e a todos que simpatizam com o trabalho desse vereador. Doutor Naldo, Vossa Excelência comentou na semana passada da presença da prefeita no dia 18/8. Bastante autorizado por todos dessa casa, porém, bastante surpreendente o que ela trouxe a essa tribuna, não oportunizando aos colegas uma tréplica de discussão realmente do que seria as explicações que todo pelotão de blindagem, vereador Maurício, diz que a prefeita veio aqui e explicou tudo. Não assisti assim, não, as explicações, porque eu acompanhei de casa. Eu acho, a Ivanete falou, Vossa Excelência falou aqui que a prefeita explicou tudo, a comadre Raquel também. Eu não entendi assim, porque eu acho, vereadora Anice, que ela deveria explicar onde estão as 105 casas tão prometidas por essa gestão desde 2022 até 2024, onde as pessoas estão aguardando. Quanto se passou, vereador Omar, quanto se passou de lá para cá que as pessoas sofrendo, esperando, com esperança ainda de receberem a tão sonhada moradia? Aquelas 60 famílias, 60 mães que choraram nisso, lá embaixo no CRAS, que iam ser contempladas com uma casa, choraram há 2 anos atrás. E nada aconteceu. Agora estão anunciando 26 casas financiadas. Vamos esperar se pelo menos essas vão acontecer. Defendem aqui que a prefeita explicou tudo, somente, repito, pelotão de blindagem e o secretariado que veio todo aqui, com certeza alguns me confirmaram, sob pressão. Foram obrigados a comparecer para compartilhar nas redes sociais que a prefeita explicou tudo e utilizou no dia seguinte todas as redes de comunicação do município de Santo Augusto, dizendo que veio dar explicações. Eu gostaria de explicações também, além das moradias. Vereador Omar, Vossa Excelência colocou muito bem sobre as camerites. Assunto tão debatido, seu Horácio, na nossa CPI, ao qual Vossa Excelência fez parte. Assunto tão debatido que eu não consigo entender e compreender qual é a iniciativa da gestão pública, doutor Naldo. Substituir um cercamento de câmeras de vigilância que Vossa Excelência colocou no seu mandato de prefeito. Foram investidos R$400 mil aqui na cidade. Uma proteção de câmeras que qualquer município adoraria e gostaria de ter. Investimento de R$400 mil sem custo nenhum adicional mensal. O que leva uma gestão pública a abandonar esse tipo de cercamento de câmaras para fazer um investimento, colega vereador Omar, de 243 mil de entrada e entrar numa ciranda de 17 mil reais mensais para manutenção desse programa. 550 reais ao dia, doutor Naldo, para trocar um sistema que funcionava bem por um para onerar. Para que foi colocado isso? Entendo eu, para beneficiar alguém, amiguinho da gestão. Pois foi colocado aqui sem licitação, senhores e senhoras. Com dispensa de licitação, investimento que vai nos custar em 5 anos R$1 milhão. R$1 milhão para manter uma coisa talvez desnecessária. Linhas de ônibus, 3 linhas de ônibus, não vou citar empresas que estão fazendo com dispensa de licitação durante o ano todo. Quase R$500 mil, quem não gostaria? Eu ia comprar um ônibus se me desse uma linha. Mas essa gestão sempre opta pelo mais prático. Ou qual é o critério utilizado? Não sei. A limpeza do altar, que foi tão discutida na legislatura passada nossa, que foi também assunto da CPI, onde pagaram R$400 mil, escolheram a dedo um amiguinho da gestão pública. Você vai limpar? A pessoa foi lá em 8 dias com a retroescavadeira, 1995, e fez o serviço e levou R$400 mil. Acho que o maquinário da prefeitura em 3 dias fazia o serviço. Mas a gestão pública optou por isso. Por que não vêm os gestores aqui explicar por que fizeram isso, seu Horácio? Por que não vêm aqui? Usem o microfone, sim, mas para explicar. Por que essa tomada de decisão? E depois que limparam o altar, contrataram uma outra empresa terceirizada para recolher os entulhos. E sujar o altar de novo. Ao custo de R$ 48.500 mensais. Se alguém aqui acha justo, na próxima semana pode me atacar, sim. Estarei aqui para ouvi-las. O pelotão de blindagem, que fique à vontade. Eu não posso concordar, enquanto fiscal do horário público, que isso esteja acontecendo. E vem a prefeita aqui dizer que está tudo certo e o pelotão diz que também está certo. Não está certo, não. 48.500, com dispensa de licitação, senhor doutor Naldo. Sendo que o controle interno notificou para barrarem esse contrato, mantiveram por mais 7 meses este ano. Mas como disse a vereadora Nice, temos que apresentar soluções. Eu estou aqui com um documento de um familiar meu, oferecendo uma área para fazermos o depósito dos entulhos e restos de podas, restos de construções, anexo a RS 155, fácil de levar. Protocolei hoje na Prefeitura Municipal a oferta. Cabe sim à gestão pública se movimentar, licenciar essa área, para resolvermos de vez o problema do entulho do município. Na gestão do doutor Naldo e Marcelo Botti, foi adquirido o caminhão 2018 e mais os containers. Essa gestão que entrou aqui abandonou o caminhão, usou os containers, deu de presente para um amiguinho, vai recolher, deposita onde o senhor achar conveniente e nos cobre R$ 48.500 mensais. Com dispensa de licitação. Mas quando você tem bastante dinheiro, uma gestão, alguns gestores não dão bola e gastam bastante e gastam mal. O dinheiro muitas vezes, comadre Raquel, ele faz solução de muitos problemas. Vereador Omar, o dinheiro demais às vezes atrapalha. Dizem que o dinheiro só não compra o amor nisso, mas manda buscar a felicidade. Mas quando o dinheiro é mal gerido, poderá faltar ali na frente. Retornaremos na próxima segunda. Muito obrigado a atenção de todos. Tenha uma boa semana a todos e feliz aniversário amanhã, comadre Raquel. Deus ilumine o seu caminho.
Convido o vereador Horácio Dornelles para se pronunciar pro tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra.
Quero cumprimentar o senhor presidente, os demais colegas vereadores, vereadora, comunidade aqui presente, na pessoa do Pedro Mater, que nos visita hoje. Obrigado, Pedro. Quando tiver tempo e puder, vem aqui que você acompanha nossos trabalhos. E vê quais os vereadores que falam em prol da comunidade e não falar aqui em crítica do que foi feito. Cumprimentar o Hertz também, que está aqui. Com certeza está feliz porque resolvemos o problema de conseguir fazer esse repasse desse recurso para o Cantinho Nativo, onde é o presidente, ele administra, os demais da diretoria, e onde que vai ter nossos talentos municipais presentes, se apresentando, levando o nome de Santo Augusto às fronteiras, afora, nosso Rio Grande, nosso Brasil, porque hoje, através das redes sociais, se fala aqui e escuta lá em Brasília, né? Acompanham lá pelas redes sociais. Também quero cumprimentar nossa comunidade, saudar, que nos acompanha também pelo rádio, pelo Facebook. E estão muitas pessoas da comunidade que acompanham nosso trabalho e estão por dentro do que, como é que está o nosso município. Também não posso deixar aqui de fazer um registro e parabenizar a comunidade da Costa Turvo, lá Nossa Senhora da Saúde, onde que realizou uma grande festa lá, a comunidade do nosso município, as comunidades parceiras, as entidades que participaram, que até lugar faltou, tanta gente que foi prestigiar a festa e foi lá fazer a festa. Estivemos lá, almoçamos lá, arrumamos um cantinho lá, não o cantinho nativo, mas um cantinho para arrumar uma mesa lá, e nós estávamos com a equipe lá, entre 17 pessoas lá, almoçando lá, e muitos não conseguiram mesa, mas a carne, o churrasco, muito bom, os doces, o almoço, as saladas, parabéns às mulheres que fizeram, que têm a mão no lugar para fazer um tempero para complementos no almoço. Também o nosso desfile que aconteceu, também muito prestigiado, muita participação de entidades, de colégios, da Câmara, não pude estar presente porque estava em outro compromisso, mas a gente acompanhou pelas fotos, pela rede social, como tinha povo, como prestigiaram, como foi bonito. As bandas que animaram, que participaram, todos foi muito influente e muito legal. Também nós temos nossos bairros, onde que está realizando as reuniões, ouvindo os moradores dos bairros do nosso município, ouvindo as pessoas e acatando as reivindicações de cada bairro para o poder público poder planejar e fazer aquilo que é de interesse da comunidade, das pessoas, e também que seja bom para o município, para a infraestrutura. Nós temos também o projeto que entrou na casa, que é do Refins, onde que a gente vinha negociando, conversando com a prefeita, com o planejamento, com a Secretaria de Finanças, onde que foi elaborado o projeto, foi atendido nossas reivindicações aqui, já uma vez nós tivemos aqui na última, onde que nós tínhamos um anteprojeto em parceria até com o vereador César, que está assumindo hoje aqui, é onde que nós pedia e foi atendido, foi feito esse projeto para esta casa, para o Refins, que é das dívidas que as pessoas têm com o município, as dívidas que estão, dívidas que já estão na justiça, que as pessoas devem e está em dívida ativa. E então esse projeto aqui traz uma proposta para as pessoas fazerem os seus acertos com até dia 22 de dezembro, podem irem na prefeitura, fazer seu parcelamento, pagar à vista, se for possível, com desconto de 100% dos encargos, que é juro e multa, é isento, só vai pagar a dívida existente e a inflação que teve ali de 1%. Então, essas duas partes, que é juro, multa, é extinto. E se não consegue pagar à vista, pode parcelar até em 60 vezes, se não me falha a memória que eu estava lendo o projeto. Então, nós temos aqui para analisar, dar o parecer, aprovar e autorizar o executivo fazer esta negociação e as pessoas facilitar para poder quitarem suas dívidas. E aquele que não aproveitar esta oportunidade também já está na justiça e vai ser executado. Então, as pessoas têm que prestar atenção, analisar e procurar fazer, porque dívidas de fisco, dívidas públicas, não existe isenção. Não é com uma dívida particular que se deve, tem só uma propriedade, só um imóvel, pode ser isento, não ser obrigado a pagar e perder aquele imóvel. Dívida pública, paga, ou senão pode ser até desapropriado e o município vender o bens para se ressarcir da dívida. Então, está em nossas mãos, com certeza vai ser aprovado por unanimidade aqui nesta casa, e a nossa comunidade, nossos devedores possam fazer regularizar seus débitos. Também nós temos aqui colocado para os nossos colegas, principalmente o colega César, esperava que, como ele ficou fora esses meses, que não estava aqui, viesse com as propostas, vereador, de boa para o município, para a nossa comunidade, para, dos seus discursos, tirar alguma proposta, fazer um projeto, mas continua sempre aquela proposta crítica, aqueles discursos que não dá para a gente tirar nada para aproveitar.
Me concede a parte,
então, eu vejo que continua, não vai, com certeza, na outra segunda-feira, a mesma coisa, não vai ter, é só crítica. Abriu sindicância, CPI, tudo em prol do município, da prefeita, atrapalhou a prefeita de trabalhar, de fazer projeto e atender a nossa comunidade, atrapalhou até os funcionários que tiveram que vir aqui prestar esclarecimento, dar depoimento, a pessoas de outros municípios, e uma coisa que gerou um processo que vai dar em nada, e que vai ter custo para as pessoas que foram apontado aqui para se defender. Porque aquela mentira, aquela proposta de processos que gera, mesmo que seja mentira, se ficar quieto, se torna uma verdade. Agora, tem que apresentar a justificativa e dizer que não é verdade, e daí tem quem acompanha, que é um advogado, e tem custo, ninguém faz de graça. Nosso prefeito veio aqui, prefeita Lira, fez os esclarecimentos, como é que aconteceu, como que estavam cobrando e gerando processos, fazendo CPI, resultado de CPI, que é da justiça, e atrapalha de governar e atrapalha até de tirar funcionários da hora do serviço para vir atender aqui, atrasando o serviço para atender a nossa comunidade. Mas eu vejo que não estou aqui para defender o governo, não estou aqui para dizer que está certo e não está. Eu estou aqui fazendo o meu trabalho, trazendo as reivindicações e levando ao executivo da nossa comunidade, nossa população, e vejo que o município nosso está em caminho certo. E eu posso dizer que está em caminho certo, porque na reeleição que aconteceu, a comunidade aprovou, mostrou e aprovou que está certo e tem que continuar. E nós temos a coligação PDT e PL, mas uma coligação que fizemos em cima de projetos para o município. Não fizemos uma coligação para ganhar a eleição e depois ficar um de costa para o outro e não governar de acordo com a comunidade, conforme acontecia em governos anteriores. Um projeto que deu certo, que desenvolveu o município, a infraestrutura do nosso município, hoje que está aqui até quem viu o discurso do vereador Omar, pedindo para fazer, parece aqueles azulzinhos, que tem os fiscais nos municípios que já existem, mudar todas as vias principais preferenciais do nosso município. Ele citou mais de 20 ruas aqui que foi asfaltada e ele quer que, que a preferencial seja aquelas que receberam o asfalto novo. Isso não existe. Nós temos o município mapeado, nós sabemos quais que é as ruas que é preferencial. Quem escutou, de repente, pode pensar que agora não é mais, que é o que ele falou aqui. Não, continua do mesmo jeito que está. O que pode mudar, talvez, é a sinalização, em vez de ser estacionamento oblíquo, pode ser através das faixas. Então, não é que tenha que fazer tudo o que ele falou aqui. Pedindo as rótulas, pedindo uma mão única, isso aí pode ser feito, mas não mudar todos a sinalização do nosso município. Senhor presidente, já esgotou meu tempo, fiquemos nessas colocações e que Deus nos permita que na próxima segunda-feira estamos aqui novamente.
Obrigado, doutor Horácio. E convido a vereadora Ivanete Batista para se pronunciar por tempo regimentado de 10 minutos. Está com a palavra.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, funcionários da casa, Juarez, e a toda a nossa comunidade que nos acompanha pelas redes sociais, e também meus cumprimentos aos que nos honram com a presença. Eu quero começar minha fala hoje destacando também o desfile da pátria que aconteceu ontem. O tempo colaborou, o povo compareceu em peso e pudemos ver todas as escolas municipais e diversas entidades desfilando com brilho e entusiasmo. As crianças, os adolescentes participaram com alegria, representando a nossa pátria com orgulho e respeito. Quero deixar meus parabéns à Secretaria de Cultura, à Secretaria de Educação, às direções de escolas, aos pais e, em especial, aos alunos que fizeram deste momento uma verdadeira celebração física. E nós também, do Poder Legislativo, que tivemos a oportunidade de participar, mostrando o nosso respeito e o nosso compromisso com o povo de Santo Augusto. Como já mencionaram, os vereadores que estiveram presentes, a vereadora Raquel, o presidente Maurício, o vereador Ederson e a vereadora Helenice, que desfilou com as ceias, e nossos funcionários da casa. E foi uma honra poder desfilar, levando também uma mensagem importante, que é a divulgação da Procuradoria da Mulher, com a entrega das cartilhas sobre o combate à violência contra a mulher. Tivemos uma ótima receptividade, as pessoas acolheram muito bem o material, e o nosso trabalho sobre a violência continua, já vem acontecendo desde o início do mês de agosto, e na sexta-feira e sábado, como a vereadora Raquel já mencionou, nós estivemos passando no comércio, distribuindo as cartilhas e os adesivos, e mais do que isso, nós tivemos a oportunidade de ouvir relatos de pessoas que já vivenciaram, já tiveram situações de violência em suas famílias ou viram alguém conhecido que passou por isso. Isso só reforça quanto nós precisamos insistir nesse trabalho de prevenção. O comércio entendeu que não se trata apenas de distribuir material, é levar informação, orientação e mostrar onde buscar ajuda. A informação é uma das maiores ferramentas contra a violência. Então, agradecemos ao comércio que nos recebeu e os que ainda irão nos receber, porque nosso trabalho ainda continua. Também quero destacar uma outra grande conquista, que foi a criação da Secretaria da Mulher no Rio Grande do Sul. Sem dúvida, essa é uma grande vitória para todas nós. Ter uma Secretaria Estadual voltada exclusivamente para pensar políticas públicas, programas e projetos para mulheres fará muita diferença. Nós sabemos que ainda há muitos desafios, especialmente na questão da violência doméstica, da valorização da mulher em todos os espaços da sociedade. Por isso, ver o governo do Estado dando esse passo é algo que precisa ser comemorado e que também nos motiva aqui, em nível municipal, a seguir firmes com ações voltadas a garantir respeito, dignidade e oportunidade para todas. A vereadora Raquel também já falou, mas como eu também faço parte da educação, eu também quero registrar o reconhecimento recebido pela nossa Secretaria Municipal de Educação, que foi convidada para participar desse workshop. A gente fica encantado e muito feliz por saber do tamanho desta conquista. Duas cidades foram convidadas para participar desse momento, Recife e Santo Augusto. Uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, lado a lado com uma capital, como Recife, sendo referência nacional. Isto é um orgulho para todos nós. Quero parabenizar especialmente o professor Uianes, que esteve representando a secretaria, e isso mostra que a cidade do interior também pode ser modelo, pode inovar e contribuir para a educação no Brasil. Parabéns a todos os envolvidos. Eu também estive acompanhando, vereadora Helenice, o trabalho lá da tubulação, lá próximo ao campo do Botafogo. Então, com certeza, essa ação traz mais segurança e qualidade de vida para essas famílias, mostrando que o planejamento, o compromisso resultam em melhorias concretas. E eu também não posso deixar de falar da grande festa que teve ontem na comunidade Nossa Senhora da Saúde, lá na Costa do Turvo, uma festa que superou todas as expectativas, inclusive dos próprios organizadores. Foi uma multidão de pessoas, muitas vendas de cucas, saladas, carnes e bebidas. A comunidade trabalhou unida desde a quinta-feira, preparando e vendendo cucas e assados, e já organizando tudo com muito empenho e dedicação para que a festa tivesse o sucesso que nós tivemos a oportunidade de presenciar. Onde também pudemos contar com a presença do nosso deputado federal, Pompeu de Matos. Então, deixo aqui meus parabéns para todos os membros da diretoria e para cada voluntário que trabalhou junto, que não mediu esforços para que o evento desse certo. São pessoas assim que trabalham pelo coletivo e ajudam a manter as nossas comunidades do interior. E, para finalizar, eu quero confessar que eu esperava outra postura do vereador, que depois de 4 anos, fazendo críticas, muitas vezes até falas pesadas, eu imaginei que ele tivesse percebido que não é isso que as pessoas querem. Ainda mais, considerando que essa forma de trabalhar não foi aprovada nas urnas. Mas, para minha surpresa, ao chegar hoje na Câmara, o vereador disse para nós 3 vereadoras, eu vou pegar uma a uma hoje. Citação como essa reforça a importância do nosso trabalho na Procuradoria da Mulher e mostra o tamanho do desafio que ainda enfrentamos. Se dentro da Câmara precisamos ouvir esse tipo de atitude, é sinal de que ainda há muito a avançar para garantir respeito. E eu também quero dizer, a nossa comunidade quer menos barulho e quer mais trabalho. Crítica todo mundo pode fazer, mas crítica sem solução não ajuda em nada o município. O que o povo espera de nós são ideias, são projetos, são caminhos que tragam melhorias para Santo Augusto. Quero dizer que não precisa vir aqui e gritar. Todos nós escutamos bem. A comunidade que nos acompanha também escuta bem. Não é necessário gritar. Não é no grito que se conquista o respeito. O respeito vem do diálogo, do trabalho e das contribuições que realmente ajudam a nossa comunidade. E eu acredito que quem já administrou sabe das dificuldades, né, doutor Naldo? Sabe que as coisas nem sempre acontecem no tempo e do jeito que o administrador gostaria. Mas ninguém entra para fazer errado. O compromisso é sempre com o município. Por isso, em vez de gastar tempo só com críticas, precisamos aceitar a vontade do povo e trabalhar juntos. O que a comunidade espera de nós é trabalho, não briga política. E é por isso que seguimos firmes, porque o nosso compromisso é com as pessoas, com a comunidade, com o Santo Augusto cada vez melhor. E eu quero finalizar agora, então, desejando feliz aniversário para o nosso amigo Jair, goleiro do América, que está de aniversário hoje, e também para a nossa colega Raquel, que vai estar de aniversário amanhã, desejar muitas felicidades e muito sucesso. Para hoje seria isso. Desejo a todos uma excelente semana. Muito obrigada.
Convido o vereador Horácio Dornelles, vice-presidente, para assumir os trabalhos para que eu possa me manifestar.
Assumo os trabalhos da mesa e convido o vereador Maurício Duarte, presidente da mesa, para se manifestar pelo tempo regimental de 10 minutos, vereador.
Minha saudação aos colegas vereadores, colegas vereadoras, seu Pedro na plateia, o Roger, funcionários da casa, Juarez nas transmissões. Então hoje, mais um dia nesta casa, desde a parte da manhã, realizando os trabalhos, onde os colegas vereadores analisaram vários projetos que logo vai a voto, estavam nas comissões. E há tempos atrás eu apresentei nesta casa um anteprojeto, que é o georreferenciamento das localidades do interior. O projeto foi enviado ao Executivo e hoje fiz uma ligação para a Secretaria da Agricultura de Juiz, onde já tem esse projeto, que é o GPS Campeiro, onde essa semana estarei ligando novamente ou indo até Juiz para ver o início desse projeto, de como que procede para a instalação no nosso município. O georreferenciamento é um projeto para Santo Augusto, onde tem o apoio da Brigada Militar, fui conversar também com o Tenente Dias, onde dá a localização exata de cada propriedade do interior, e isso terá um código único. Então, o município terá uma central, onde os munícipes poderão cadastrar, onde está no projeto, que é bem, bem especificado, que não é obrigatório cada um fazer a adesão ao projeto, e sim, quem quiser, é voluntariamente. Então, mas eu acredito que cada morador do interior tem um interesse, pois esse programa estará interligado com a segurança do município, a brigada, e também com a saúde. Então, será como um exemplo, uma placa de carro, terá um código único, cada propriedade, e a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Segurança, ou a Brigada Militar, terão acesso à localização exata de quando aconteceu um acidente, algo que seja necessário ao deslocamento, porque hoje o embasamento que a Brigada Militar tem, pelo que foi passado, é por mapas. E sabemos que no interior existem referências, as estradas não têm nome, as propriedades não têm número, então isso vem a trazer um nome para essas propriedades e também um código. Né? Também várias caixas de águas foram trocadas no interior, onde citei a sessão passada. Então, novamente, eu fui procurado por alguns moradores que a cobrança de boias automáticas, então que ela ligue e desligue num certo período, porque várias caixas acabam sendo ligadas manualmente e ainda fica derramando até que seja desligado. Então, a boia automática fará com que ligue e desligue automático. Lâmpadas de LED também no interior foram colocadas, recebi cobrança de São José da Boa Vista, onde eu repassei para o Japa, o Lucas. Eu quero deixar aqui meu agradecimento pelo trabalho que eles vêm fazendo, tanto no interior como no município, na cidade. Então, os mesmos nos passaram que eles têm um cronograma e estão seguindo. E vale salientar que essas lâmpadas da esquina São José da Boa Vista teve uma leva de LEDs que vieram com problemas e estão na garantia sendo trocados agora. Então, a gente não faz, às vezes, os pedidos aqui de providência para ficar registrado, a gente liga diretamente para o secretário, que também é uma forma de se cobrar. Então, durante a semana também, fui até o CTG Pompírio Silva, conversando com o patrão Renato Ferreira, a questão que é um sonho de minha parte também, a Secretaria de Saúde tem esse desejo, acredito que a vereadora Lenice também já citou nessa tribuna, que é a implantação da ecoterapia no município. Até já foram até Tupã Siretã, ver onde já tem instalado uma ecoterapia. E isso traz cada vez mais a valorização das crianças especiais, as crianças que precisam do atendimento. E sabemos sim que isso já tem resultados comprovados. E no mesmo ato, conversamos com o patrão Renato sobre um projeto que o CTG tem, que é os Sabores do Rio Grande. Então, eles têm várias oficinas que querem implantar dentro do CTG, até me passou um modelo de projeto ali, para encaminhar para deputados, para buscar emendas, para promover mais projetos nesse estilo. Também, não sei se cabe aqui as emendas impositivas, podemos ver para certos projetos, de repente cabe sim, porque o CTG não tem, é uma entidade que não visa lucros, então esse projeto que eles vêm fazer não visa lucro, não será cobrado nada, então talvez nisso se encaixe, sendo bem, seguindo as regras que nós fizemos aquele curso, lá tem vários critérios, mas talvez se encaixe. Né?
Sobre a questão da prefeita ter vindo aqui nesta casa, a vereadora Helenice também citou antes que existe uma lei dentro na lei orgânica, onde um parágrafo que ela cita que pode sim a prefeita vir. E para nós, vereadores, isso é um privilégio ter uma prefeita que vem até esta casa. O pedido dela, o ofício, o requerimento foi aprovado nesta casa. E na última sessão passada, o vereador Arnaldo até citou que eu cortei a voz dos vereadores. Isso, acredito que não venha de fato ser verdade, pois na manhã que nós estávamos reunidos, onde o senhor não estava na comissão aquele dia, tinha 7 vereadores, até nós não sabíamos o tempo que a prefeita iria falar. Estava presente o vereador Omar, o vereador Ercio, que não está aqui, o vereador Helenice, a Ivanete, a Raquel, aonde eu ainda questionei, nos nossos 3 minutos de cada um de nós, no mínimo 15 minutos ela irá falar. O vereador Omar também citou que da parte dele seria tranquilo, o vereador Ercio não está presente também, então, por isso, eu ainda chamei os vereadores que queriam fazer uso da palavra no tempo, no pequeno expediente, e ninguém quis, por isso eu chamei a prefeita. Então, eu não estou aqui para cortar a voz, não. Cada vereador tem o seu tempo. E após o pronunciamento da prefeita, quando eu encerro a sessão, o vereador sai sorrindo, o vereador Naldo sai sorrindo, dizendo que se sentiu lisonjeado, porque a prefeita veio dar explicações somente a ele. Então, isso mostra a gente que quer transparência, e eu quero dizer para a comunidade que as contas da prefeita foram aprovadas com ressalvas. Então, o Tribunal de Contas hoje tem robôs que passam 24 horas controlando licitações, controlando contas, os apontamentos. Então, se tivesse algo errado, com certeza viria negado as contas da prefeita. Então, veio aprovados com ressalva para melhorar. Então, seriam essas as minhas explicações essa noite. Muito obrigado, fiquem todos com Deus.
Convido o vereador Maurício para assumir os trabalhos da mesa.
Assumo os trabalhos da mesa e convido o vereador Arnaldo Victor para fazer o pronunciamento. Está com a palavra.
Minha saudação à mesa diretora, aos vereadores, vereadoras, aos funcionários, aos ouvintes e telespectadores, em especial aqui ao seu Pedro Mater e ao seu Roger, que nos prestigiam com a sua presença. Quando eu saí da sessão que a prefeita esteve presente, realmente, ironicamente, eu falei que parece que tinha se pronunciado, o pronunciamento dela tinha sido para dar explicações para mim, porque o meu nome foi citado várias vezes. E quanto a os vereadores não poderem falar, só aconteceu pelo seguinte, que na praxe, pelo menos que eu vivi durante esses meus 30 e tantos anos de participações dentro de sessões públicas, quando chega um convidado na casa, ele é o primeiro a falar e não o último, para dar oportunidade, então, aos vereadores, depois disso, poderem se pronunciar e dar a sua opinião a respeito daquilo que o convidado veio até a casa para, enfim, dar as explicações que achar necessário. Mas eu prometi na semana passada que eu voltaria ao assunto, até porque eu tenho que terminar o assunto e o tempo que eu tive, que todos aqui têm, é muito curto para alguns assuntos desses, né? Então, eu vou dar uma resumida aqui. Eu mencionei que a atual administração responde a 3 processos. E é função do vereador fiscalizar e agir quando acha que tem alguma coisa que não está correta. Esses processos são, primeiro, uma ação de investigação da Justiça Eleitoral por condutas vedadas no período eleitoral. Isso aqui em Santo Augusto não prosperou essa ação e foi para o Tribunal Regional Eleitoral e está sendo tratado, então, em outra instância. A outra ação é oriunda do relatório da CPI, onde várias irregularidades foram denunciadas e geraram, portanto, um processo. E a terceira é uma ação popular, porque as irregularidades levantadas, denunciadas na CPI e que foram encaminhadas para o Ministério Público, continuaram a acontecer na atual administração, no atual período administrativo. E se esses processos existem, é porque eles têm algum fundamento. Não é para atrapalhar o governo, não, senhor Horácio, porque durante o período em que eu fui prefeito, eu recebia o Ministério Público, me encaminhava pedidos de explicação quase todas as semanas, oriundas de denúncias que iam daqui, dessa casa, para o Ministério Público. E nós tínhamos que dar explicação, explicávamos e não surgiu nenhum processo por causa disso, porque as explicações foram suficientes para que o judiciário aceitasse a nossa explicação. Os processos existem porque o judiciário acatou as denúncias. Se não existissem indícios de crime, não teriam sido aceitas. E se a atual administração, ou a administração que se passou e que agora está sendo repetida, não tem nada de errado, é só provar e pronto, está tudo certo, não tem o que discutir mais. Então é o judiciário, esses processos já não estão mais em nossas mãos. Elas já estão em mãos do judiciário e ele é que vai definir o que vai fazer. A maioria das irregularidades denunciadas se referiam a compras contratadas por dispensa de licitação. Isso foi levantado na CPI. Essa dispensa de licitação não é uma licença, existe, é um meio legal de fazer a compra de serviços ou até de insumos, de bens, mas a dispensa de licitação não é uma licença para qualquer contratação direta. É um instrumento que deve ser utilizado de forma rigorosa e principalmente de forma justificada. Por exemplo, para momentos de emergência, de calamidade pública, que é uma das coisas que aconteceu no meu governo, porque nós tínhamos realmente uma questão de calamidade pública ou de emergência pública por causa da pandemia, que durou durante mais da metade do meu mandato, é para contratações de baixo valor, por exemplo, valores de 5, 6, 8 mil reais, mas precisam ser justificados. Enfim, pode ser utilizada essa modalidade em situações específicas e de acordo com de acordo com normas rígidas, tá? Que precisam ser explicadas. Não é só dizer que tem uma emergência, tem que dizer qual é a emergência, o que que está acontecendo para que você possa fazer essa compra, então, com dispensa de licitação. A dispensa de licitação, quando é utilizada de maneira leviana, indiscriminada, que é o que tem acontecido, fere os princípios da transparência e da ampla competitividade. O que se vislumbrou nas investigações da CPI foi de direcionamento de contratações para empresas que, inclusive, não tinham endereço. Foi, em outros momentos, direcionados os serviços com valores que não eram justificados e sem justificativa para que eles acontecessem, justamente por falta da explicação de porquê da emergência. Isso não é só uma irregularidade, não. Isso é também um crime. Segundo o artigo 337 do Código Penal, é crime admitir, possibilitar ou dar causa à contratação direta fora das hipóteses previstas em lei.
Você dá uma partezinha, doutor?
Pois
não. Só para complementar o caso do Teleentúnel, a sede da empresa, aqui na CPI, o gestor não sabia onde é que era a sede da empresa e era uma loja de confecções. Aí o pessoal chama isso de uma gestão séria. Eu não posso entender assim. Eu, como fiscal do horário público, nunca aceitei. Por isso que eu faço as minhas críticas e sou criticado porque faço críticas. Nesse governo ninguém pode contestar eles, doutor. Eu tenho que ser alinhado com a causa.
Muito obrigado, vereador Bugio, pela contribuição. Bom, eu, dessa forma e nesse pronunciamento, eu estou pondo um ponto final nesse assunto. E eu sugiro que sejam observados os critérios e os objetivos de enquadramento dos contratos, conforme consta no artigo 75 da Lei 14.333 de 21, que é a Lei das Licitações, para que não ocorram novas irregularidades, porque senão, evidentemente, as novas irregularidades serão denunciadas. Aliás, tinha um locutor muito querido aqui em Santo Augusto, O locutor Aldo Rodrigues que dizia, o saudoso Aldo Rodrigues dizia, se não quer que noticiemos, não deixe acontecer. Então, é só fazer as coisas certinho que com certeza não haverão denúncias. Não, todas as denúncias, todas as, aquilo que nós levantamos e trazemos aqui está fundamentado.
E a polícia não vem na sede do executivo também, né?
Bom, eu ainda tenho uns minutos, eu quero falar a respeito da, da tal de rua coberta. Em Panambi, já entregaram lá, 63 metros de comprimento por 15 de largura, numa obra que custou R$850 mil. Aqui nós já estamos, pelos meus cálculos, beirando os 1.800.000, quase o 2 milhões, que deverá ser gasto ainda, porque nós aprovamos aqui um incremento de 1.300.000. E, lamentavelmente, a nossa prefeita, no dia seguinte, depois que saiu daqui, ela fez um desabafo na rede social, dizendo que as pessoas que estavam fazendo comentários a respeito da rua coberta eram pessoas maldosas, são sempre as mesmas, que estão falando bobagens, que não querem se candidatar a um cargo público e por isso ficam criticando. Eu quero dizer que não é isso, não. São pessoas indignadas, fazendo uso do seu direito de livre manifestação nas redes sociais, contra uma obra que não foi pedida pela comunidade e onde estão sendo aplicadas somas vultuosas de dinheiro, dinheiro público, numa obra que ninguém sabe exatamente quando vai terminar e para que vai servir. Eram essas as minhas colocações e, como eu disse, quero colocar uma pedra em cima desse assunto a partir de agora, desde que daqui para frente se conduzam as compras do Poder Público Municipal dentro de normas corretas e que não firam a legislação. Muito obrigado.
Declaro aberto a ordem do dia. Projeto de Lei do Poder Executivo número 86, de 11 de agosto de 2025. Institui o Prêmio Destaque Educacional Professor Igmar Humberto Santana de Moraes, com ênfase na inclusão, no reconhecimento, no desempenho escolar, na valorização de boas práticas, nas escolas da Rede Municipal de Ensinos de Santo Augusto. O projeto veio com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento e parecer favorável da Comissão de Educação, Desporto e Saúde. Projeto número 86 está em discussão. Ninguém interessado em discutir, coloca o projeto número 86 em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Projeto de Lei número 86, de 11 de 8 de 2025, aprovado por unanimidade. Projeto de Lei do Poder Executivo número 90, de 18 de agosto de 2025. Cria um cargo de técnico em recursos humanos e altera a redação da tabela do artigo 4º da Lei Municipal número 1692, de 30 de dezembro de 2003. O projeto veio com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça e com parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento. O projeto número 90 está em discussão. Ninguém interessado em discutir, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Projeto de Lei número 90, aprovado por unanimidade. Projeto de Lei do Poder Executivo número 91, de 25 de agosto de 2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal a disponibilizar recursos financeiros e apoiar o evento Canto Nativo. O projeto veio com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça e com parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento. Coloco o projeto número 91 em discussão. Ninguém interessado em discutir, ele está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Projeto de Lei do Poder Executivo número 91, aprovado por unanimidade. Projeto do Poder Executivo.
projeto de lei complementar número 005, de 11 de agosto de 2025. Altera a carga horária dos servidores detentores da função gratificada FG lotados perante a Secretaria Municipal de Educação, SME. O projeto veio como parecer favorável da comissão especial. Coloco o projeto em discussão. Ninguém interessado em discutir, coloca o projeto de lei complementar número 005 de 11 de agosto de 2025 em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Projeto de lei complementar 005 aprovado por unanimidade. Projeto de lei do Poder Legislativo, autor vereador Ederson Fusilini. Projeto de lei número 03 de 04 de agosto de 2025. Declara aviação agrícola como de relevante interesse social, público e econômico no município de Santo Augusto. O projeto veio com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça e com parecer favorável da Comissão de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e Desenvolvimento Rural. Coloco o projeto em discussão.
Sim.
O projeto veio com a emenda supressiva número 01-2025.
Sim, vou ler a emenda.
Projeto de lei veio com a emenda supressiva número 01. Projeto de lei do Poder Legislativo de 03-04 de agosto de 2025. Propõe a supressão do artigo 4. Quarto, a Comissão de Constituição e Justiça, nos termos do artigo 200, inciso 1º do Regimento Interno, propõe a seguinte emenda supressiva ao projeto de lei do Legislativo número 03-2025. Declara aviação agrícola de relevante interesse social, público e econômico no município de Santo Augusto. Artigo 1º, supressão do artigo 4º, justificativo. Considerando os apontamentos demonstrados no parecer da EPM de informações número 1964-2025, a supressão supracitada faz-se necessária uma vez que apresenta um risco significativo de inconstitucionalidade por vício de iniciativa do texto do artigo 4º, Santo Augusto, 1º de setembro de 2025. Vereadora Helenice Alebrando, presidente. Secretária Ivanete Batista e membro Omar Ângelo Santi. Coloco a emenda em discussão. Ninguém interessado em discutir, a emenda supressiva número 01 está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Emenda supressiva aprovada por unanimidade. Então, agora coloco o projeto de lei número 030 de 4 de agosto de 2025 em discussão com a emenda. Ninguém interessado em discutir, o projeto está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Projeto de lei aprovado por unanimidade. Passa a palavra aos vereadores seguindo a sequência alfabética do dia para explicações pessoais pelo tempo regimental de 3 minutos. Ninguém querendo fazer uso da palavra, nada mais a tratar em nome de Deus, finaliza a presente sessão e fica os senhores vereadores e senhoras vereadoras convocadas para a 30ª sessão ordinária, que acontecerá no dia 8 de setembro, segunda-feira, às 19h30. Tenham todos uma boa noite.